dia, usuários aí do YouTube, galera do YouTube, usuários da Baster.com. Sejam bem-vindos a mais um ChatPC. O esforço aí da Baster.com, site de educação financeira em trabalhar qualidade de vida, site da Baster.com. É um site de educação financeira que tem várias informações aí sobre ações, FI, imóveis, estoques, REITs, renda fixa, reserva de valor e etc. Mas que também é muito focada na questão da qualidade de vida, que é o que o Baster, né, o dono da Baster.com, entendeu que é uma parte importante aí da vida de quem quer investir e que sem qualidade de vida e sem focar na qualidade de vida é muito difícil você chegar no longo prazo da. Que é o que a gente busca, né? Essa qualidade de vida maior, assim. A gente vai juntando dinheiro e tentando investir para poder viver melhor. Mas o que é viver melhor? E aí que eu entro, eu sou o Paulo Aguirre, sou psicólogo clínico, sou moderador de saúde e paz na Baster.com, faço atendimento clínico, comunico, faço comunicação em saúde, escrevi livros sobre psicologia básica para vocês e tal, fiz um monte de coisa aí já, trabalho em vários meios aí da psicologia. Oxi, bom dia, oxi, ótima semana para você também. Obrigado aí pelo feedback do vídeo. Você até me lembrou que eu tenho que parar o vídeo em outra tela que fica consumindo minha banda e depois eu não tenho como. Depois a transmissão fica lenta. E bom dia, Vinus. Bom te ver por aqui. Sei que fez aí o pedido, né? De autossabotagem. O Vinus me mandou uma mensagem perguntando sobre autossabotagem. Desculpa, Vinus, nem sabia se se importava de eu falar que você que pediu isso, mas enfim, tamo aí. Pediu, desculpa. Mas está feito já. Então, vimos que tinha pedido esse tema aí para falar sobre esse tema, e eu vou fazer aí meu melhor possível para explicar várias coisas da psicologia, né? Um dos motivos que eu vivo brincando com vocês que eu não sou famoso é que eu não faço esse tipo de postagem que está aqui em cima na aba do meu navegador, que eu vou passar por elas e falar com vocês, de passar uma psicologia que não faz sentido para a vida, ou que eu acredito que de alguma forma acaba prejudicando a qualidade de vida das pessoas, mesmo que o texto esteja certo, como é boa parte desses textos, mas porque eu tenho um entendimento maior da psicologia, às vezes até pela minha experiência clínica, de como que as pessoas acabam levando esses conceitos para si. Tá? Então vamos lá. Autossabotagem. O tema hoje é autossabotagem. Então, antes de falar de autossabotagem, mas usando a autossabotagem como uma ideia, a gente precisa falar de diagnóstico, conceitos e abstrações na psicologia. Então, autossabotagem como termo de adoecimento não existe, tá bom? Então, autossabotagem ela não existe, não é um critério diagnóstico de adoecimento. Você não é doente porque você se autossabota, você não tem transtorno psicológico porque você se autossabota, tá? Autossabotagem não é um diagnóstico, não é um sintoma. Não tem CID, ele é um conceito que a psicologia e psicólogos usam para comunicar fenômenos complexos no consultório. São metáforas, são formas que a gente tem que usar a linguagem para explicar para as pessoas coisas difíceis do conhecimento psicológico. A gente muitas vezes precisa sair do conhecimento técnico da psicologia, daquela coisa científica que tem conceitos muito rígidos, com definições muito específicas, que é muito difícil do leigo entender, para algo que seja mais compreensível, palpável e palatável para quem precisa se beneficiar do conceito da psicologia. E a autossabotagem, ela é um desses conceitos. Existem vários conceitos, a maioria dos conceitos que vocês se relacionam sobre psicologia, então mães narcisistas, autossabotagem, a procrastinação, o que mais que está em voga, gente? Relacionamentos tóxicos. Enfim, um monte aí desses conceitos que vocês postam no site, vocês postam na Baster, que a gente me perguntam, não são conceitos psicológicos formais, são essas metáforas mediadoras dos conceitos psicológicos para uma linguagem leiga. E a função deles é facilitar o entendimento do leigo sobre um tema complexo da psicologia. Ok? Então, quando a gente faz isso, o que que acontece? Os termos formais e específicos do conhecimento científico, eles atendem às necessidades e às formalidades da ciência, geralmente. E eles têm lá todo um jogo bem separadinho e muito, não às vezes, vinculado com a realidade obrigatoriamente, para que eles funcionem. Só que isso é muito difícil para o leigo entender, do mesmo jeito que é difícil entender física quântica, ou física de forma geral, ou química de forma geral, né? Como esses conceitos eles funcionam dentro da realidade científica, para o leigo que não tem, para a pessoa que não estudou esses conceitos, não passou por 5 anos de graduação, mas sei lá quantos anos de pós-graduação, ou de prática técnica e tudo mais, esses conceitos ficam muito etéreos. E é por isso que acontece essas maluquices da pessoa achar que física quântica transla para a vida normal e cotidiana. E não é assim que funciona. Tá? Só que quando a gente abre mão dessa formalidade, e que serve justamente para gerar uma rigidez e uma especificidade daquilo que está sendo dito e de como que você trabalha algumas coisas da realidade, você começa a cometer erros. Então, muitas vezes vocês trazem esses conceitos e diagnósticos ou ideias da linguagem média e da metáfora mediadora e coisas assim, como uma realidade psicológica, e aplicando um conceito que é mais elástico e que de forma errada muitas vezes, tá bom? Então, acho que essa é a primeira coisa, eu atendo um sem número de gente, e acho que até a pergunta que veio, né, para originar esse chat vem dentro disso, assim, cara, eu tenho autossabotagem, eu faço autossabotagem, eu sou um autossabotador, e a pessoa se afogando dentro desse conceito e tratando ele como uma forma de diagnóstico e um problema na vida da pessoa, que ela não vai se afogar nesse conceito assim, a minha mãe é narcisista, eu sou procrastinador e a minha vida vai acabar, e não é bem por aí, tá bom? Então vamos tentar aí passar um pouquinho mais de coerência psicológica para vocês, tá? Eu sei muito bem que isso não atende às necessidades de vocês, mas eu me recuso a ensinar uma psicologia que vai ter esse efeito para as pessoas, de que as pessoas vão achar que um conceito da psicologia é uma verdade, é uma coisa incrível e, não, o que vai fazer eu, isso aqui, se eu mudar, vai mudar a minha vida, que é o que acontece muitas vezes. Então eu me recuso a fazer isso, porque eu acho que isso não faz bem, e eu vou tentar explicar como que eu entendo esse conceito de uma forma mais elástica, sem precisar fazer uma graduação em psicologia, mas de uma forma que não vai resolver a vida de vocês em totalidade, mas que pelo menos vai ajudar vocês a pensarem na vida usando esse conceito que pode sim ser importante ou pode ser útil. Tá? Um pouquinho de história da psicologia, bem rápido, eu já falei isso em muitos chats, eu não vou me estender a isso, existe, sei lá, já fiz aí centenas de chats e muitos deles eu já abordei isso. A psicologia é um conjunto do conhecimento relativamente recente, né? Formalmente ela foi feita ali no início do século XX, como ciência e tal e tudo mais, e como tudo que é relativamente recente, ela sofreu muitas revoluções em cima disso, porque as pessoas não sabiam exatamente o que elas estavam fazendo, nem qual era, nem tinham chegado a um acordo de qual era o fim dessa ciência, o que a gente está fazendo de verdade. Então ela passou por diversas revoluções e perspectivas até chegar aí onde a gente está 100 e tantos anos depois do início dela, onde nós estamos hoje. E houveram duas mudanças que são importantes para falar do conceito de autossabotagem e, de forma geral, para vocês entenderem também sobre o que é ser humano. Tá? A primeira mudança muito importante, essa é uma mudança que, cara, quando você entende isso... Eu repeti esse slide? Talvez sim, calma aí. Então é esse aqui, na verdade. É sobre a compreensão de adoecimento. Tá? Então, durante muitos anos, no início da psicologia e antes da psicologia, quando tinha uma proto-psicologia, algo que parecia uma psicologia, ou uma filosofia sobre a psicologia, então quando as pessoas estavam tentando entender algum tipo de conhecimento sobre a psicologia, existia uma ideia de que o humano era perfeito, o humano era uma coisa em si mesmo, de que existe um ideal humano bom, saudável, uma coisa de que o humano em si mesmo é perfeito, tá? E que o adoecimento era algo externo ao ser humano e que aí você tinha um mau funcionamento humano ou algo externo que atacava o funcionamento humano e que isto era o adoecimento. E isso foi para o ralo, tá? E a importância é ressaltar que uma das grandes mudanças da compreensão do ser humano é que o sofrimento faz parte da vida. Então, por que que eu falo isso? Porque muitas das pessoas que vêm com essa coisa da autossabotagem falam que estão em sofrimento e que o sofrimento delas, qualquer sofrimento que seja, é um adoecimento. Por favor, gravem essa informação, porque tão logo eu começar a ideia, a trabalhar essa ideia de autossabotagem, vocês vão precisar entender isso. Então, sofrer faz parte da vida, tá? Nós não somos perfeitos, nós não conseguimos fazer coisas perfeitas, nós somos seres imperfeitos no mundo imperfeito, ou o mundo que é como ele é e está cagando para as nossas ideias de perfeição. É, nós não somos pessoas capazes de fazer tudo, tá? Nem ninguém é capaz de fazer tudo na vida. É, não existe um mundo em que as coisas vão ser fáceis, tá? Eu já comentei aqui na Baster várias vezes que as pessoas vêm falando de controle emocional, por exemplo, que é um outro lugar onde essa ideia da dificuldade de lidar com a imperfeição humana acontece. E as pessoas trazem a ideia de controle emocional, de inteligência emocional e tudo mais, como se elas tivessem controle das próprias emoções ou não tivessem as emoções negativas e ruins para atrapalhá-las, elas seriam capazes de tudo. E muitas vezes eu falo que, cara, você está escrevendo que se você não fosse humano, você seria um Deus. Basicamente é isso. E se eu não sofresse isso e não tivesse esse problema, eu seria uma pessoa perfeita, capaz de fazer tudo. E por óbvio, né, as coisas não funcionam assim. Bom dia, Senenzino. Bom dia, bom vê-lo por aqui também, querido. Então é importante entender que nós não, né, essas coisas, essa idealização de um humano perfeito, ela acaba transformando tudo que não é perfeito em adoecimento. E aí isso leva para a segunda mudança importante da psicologia, que foi a mudança da perspectiva de humano, tá? Que é, a gente saiu desse estado de perfeição, da coisa do bom selvagem, né, que eu falo muitas vezes, de que a ideia de que, não, eu sou bom, eu sou perfeito, eu tenho uma versão perfeita dentro de mim, eu sou uma pessoa com todas as potencialidades do mundo e eu poderia fazer tudo se não fosse o meio que me corrompe. E isso também aconteceu, isso também se esfacelou na psicologia, as ideias de perfeição, especialmente pela teoria da evolução, ela esfacelou essas coisas. E aí o que a gente tem hoje é uma noção de dimensões humanas. Então os humanos fazem coisas, a gente cria e descria e se muda e evolui, e para e tal, e piriri-pororó. Dentro de uma dimensão de fatores de risco, e hoje com o avanço de várias ciências mesmo, não só a psicologia, a gente tem uma noção melhor de que como certas mudanças estão associadas a fatores de riscos que promovem certos tipos de coisa que a gente chama de adoecimento, ou seja, afetam sua qualidade de vida, afetam a sua perspectiva, o seu tempo de vida, afeta as suas relações sociais, afeta a. Enfim, várias coisas, suas chances de adoecimento e tudo mais. Então, as várias dimensões em que humanos vivem e fazem coisas, e aquilo que mais faz a gente humano, inclusive como a gente vive com as nossas próprias emoções, as nossas limitações, etc. E isso está avaliado dentro de perspectivas de risco e de proteção, dentro de uma perspectiva biopsicossocial, de que não tem algo errado com você e que sim você é uma pessoa que vai se desenvolvendo dentro de uma perspectiva biopsicossocial, dentro do seu biológico, dentro do seu psicológico e dentro do seu social. E por que que eu falo isso? Dentro de várias coisas dessa que mudaram, hoje a gente está numa época em que tem se dado muito valor à saúde, ao ponto de que a saúde virou adoecedora. Então, por exemplo, hoje em dia estão se discutindo esses dois tipos novos de adoecimento, em que vigorexia é o nome dado para o transtorno dismórfico muscular, um problema psicológico que faz com que os pacientes se enxerguem fracos e sem músculos quando são fortes e musculosos. Então, a busca por saúde também tem aparecido como uma forma de adoecimento, de que a gente sabe hoje, tem muita clareza de que treinar e ter muita massa magra, ter um corpo forte é bom para a gente, mas as pessoas têm transformado isso num nível absurdo. Então, até a busca da saúde, se mal orientada na busca de uma idealização, gera a vigorexia, que é essa busca por um corpo musculoso infinitamente, nessa busca maluca, especialmente sobre uma perspectiva de que quando a pessoa não tem a percepção de que ela já tem um corpo saudável, né? E deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui é um corpo saudável, isso aqui é um corpo saudável, isso aqui é um corpo que já tá. Isso aqui não é saudável no sentido de que isso aqui não se sustenta, nem esse aqui, nem esse. Isso aqui são fotos tiradas, né? Isso aqui, logo depois de fazer exercício, essa quantidade de músculo aqui que está aparecendo, ela só aparece quando você acabou de fazer exercício, ela não aparece antes. Enfim, e aí a vigorexia está associada a vários fatores de risco, parará, como, por exemplo, o uso indiscriminado de testosterona, e por aí vai. E aí você tem a ortorexia, que é caracterizada pela obsessão patológica por alimentos saudáveis, mas ainda não foi reconhecido oficialmente como transtorno alimentar no DSM. É isso que eu estou falando, assim, a gente está discutindo esses novos adoecimentos, e talvez eles virem adoecimentos. É a mesma coisa, galera. Hoje a gente sabe que comer saudável é importante, mas que se a pessoa começa a ficar maluca, uma obsessão patológica por estar sempre precisando comer saudável e tudo mais, e piriri pororó, a coisa vai ficando complicada. Então, mais uma vez, a gente abriu mão desse estado de perfeição humano. Entendeu a alimentação como uma das dimensões humanas, né? É isso que eu estou querendo dizer. A alimentação e o desenvolvimento do físico do corpo como uma dimensão humana, e aí as buscas que a gente faz em volta disso apresentam fatores de risco e fatores de proteção em torno disso. E como eu disse, mesmo uma coisa, alimentar-se de forma saudável pode levar a um adoecimento se você for ficar maluco com alimentação, tá? Então, o Cinezinho está falando assim: grandes observações, não somos diagnósticos, somos agentes da nossa própria construção. É exatamente isso. Abração, querido, bom demais estar aqui com vocês. Eu que agradeço a participação de vocês no YouTube. A galera está falando pouquinho. Então, por que que eu estou falando isso, né? Tá aqui a Psychology Today. Isso aqui eu já traduzi, tá? Esse site ele está em inglês, mas eu já traduzi para vocês para ficar mais fácil. Deixa eu postar o link aqui para vocês. Tá aí para vocês, galera do YouTube. Com espaço aí. Pronto, acho que agora vai. Pronto. E aí ele vai falar aqui: 30 tipos de autossabotagem, tá? Então, você espera ter sucesso em fazer mudanças na vida sem reservar espaço, tempo mental para realizá-las, você vê sua capacidade de mudar como dependente do comportamento de outras pessoas, você é um perfeccionista que despreza melhoras incrementais, você está ocupado demais perseguindo vacas para construir uma cerca, sua abordagem ao prazer é um ciclo de negação e compulsão, você nega a si mesmo simples prazeres e relaxamento, então fica vendo Netflix 3 horas da manhã, você ignora alerta de que precisa relaxar, você não resolve obstáculos simples. Drenos ocultos do teu tipo de energia. Você desperdiça todo o seu tempo reinventando a roda, como escrever uma nova lista de bagagens toda vez que faz uma viagem, ou redefinir continuamente senhas que esqueceu, ao invés de revisar um tempo para configurar seu gerenciador de senhas. Você fica sempre buscando rotinas melhores, ao invés de se engajar em alguma rotina. Você fica comprando coisas para tomar uma ação, ao invés de começar outra. Outras pessoas em sua vida ficam adiando tomada de decisões para você, ao invés de você assumir o fardo, procrastinação. Você cria regras autoimpostas que desencadeiam e apoiam a procrastinação. Se você não tiver tempo para aspirar toda a casa, eu não farei nenhuma dela. Para aspirar a casa inteira, eu não vou aspirar um quarto. Você complica soluções, relacionamentos. Quando você se relaciona, você precisa melhorar, você precisa se concentrar demais em diminuir as interações negativas, mas não se preocupa em aumentar as positivas. Você reclama do outro, mas sem fazer mudanças. E assim vai trabalhar. Você gera alto estresse e começa mais projetos do que terminar. Você trabalha em tarefas de baixa prioridade, mas deixa de altas prioridades para trás. Você trabalha demais quando o que você precisa fazer realmente é dar um passo para trás e enxergar o panorama geral. Você é autocrítico quando a autoaceitação e compaixão teriam um impacto mais positivo a você. Aí dinheiro, Baster já fala É muito, você segura demais de investir ou de assumir controle do seu dinheiro por vergonha, ansiedade, toma más decisões. Por exemplo, você tomou uma decisão ruim em investimento na casa dos 20, aí agora na casa dos 30 você está com medo de investir, você paga mais devido para aversão a risco. Por exemplo, você pode comprar a tinta de impressora genérica por uma fração do custo da tinta de marca, mas paga mais por uma sensação de segurança. Enfim, o que eu estava querendo mostrar para vocês é que basicamente a lista de coisas, e a Psychology Today é um jornal sério, tá? Então, basicamente, o que eles estão fazendo aqui é adoecer a vida cotidiana. Então, assim, basicamente, todas as pessoas que estão. Aí, lógico que isso aqui é um teste. Leia os 30 padrões escritos abaixo e, numa escala de 1 a 7, fala se isso é um problema ou não é para você, e aí depois você marca isso. Enfim, você usa lá numa escala. Mas eu não queria, nem quero que vocês façam teste, por favor, não façam teste. E aí, o que que eu estou querendo dizer é assim: basicamente, se você olhar, qualquer um que vá olhar essa lista, vai ter muitas coisas dessa lista. Porque isso são coisas humanas, existem milhões de situações em que todos nós já fizemos pelo menos todas as coisas dessa lista ao longo de uma vida. Se você tem 30 anos, você fez isso, fez todas elas, de alguma forma na sua vida. Se você é adolescente, você provavelmente faz isso o tempo inteiro. Então, assim, definir autossabotagem por existirem dificuldades na vida, ou existirem decisões ruins na vida, ou existir um grau de decisões ruins na vida, e etc., é uma má forma de psicologia e que está muito associado a essas outras coisas que eu falei, de que se você faz isso, você é um doente porque tem algo errado com você, e com essa perspectiva de ser humano, de que existe um ser humano perfeito dentro de você e que esse ser humano perfeito, se não houvessem esses adoecimentos, faria decisões maravilhosas o tempo inteiro. Então, assim, eu comecei pelo Psychology Today porque ele, de fato, é um site interessante. Eu leio muito ele de vez em quando. Assim, eu leio ele com frequência. Eu não leio ele muito, mas eu leio ele com alguma frequência. E como é fácil cair nessa história de que os erros humanos, das dimensões humanas, são formas de adoecimento, que não é verdade nem é coerente, tá? Oxe, do ponto de vista de comunicação é um desafio, né? Não basta o bom hábito, ele tem que estar dentro de uma perspectiva saudável também. É exato, oxe, é por isso que eu evito fazer textos como esse que eu acabei de ler da Psychology Today, que eles, para mim, o que eles estão fazendo é chicotear as pessoas por questões da vida cotidiana, tá bom? Vinus, a origem dos fenômenos de autossabotagem é de responsabilidade exclusiva do sabotador ou de outras pessoas podem influenciar esse comportamento ou ambos. E aí, Vinus, é o que eu falei aqui, que está escrito nessa parte aqui. Durante muito tempo se colocou essa ideia de que o adoecimento existia dentro da pessoa por um fator externo dentro da pessoa. E hoje a gente tem essa perspectiva biopsicossocial, em que existem coisas biológicas, existem questões psicológicas, existem questões sociais envolvidas nisso. Em todo problema, sempre vai ter esses três fatores acontecendo. Quer ver um exemplo? Pessoas que precisam fazer fisioterapia frequentemente estão se auto-sabotam, porque fazer fisioterapia dói. Então tem uma questão biológica muito séria na fisioterapia. Fisioterapia é lenta, tá? E dependendo da família que ela tem, se ela sobrecarrega a pessoa e tudo mais, ou se ela tem exigências de trabalho muito grande e tudo mais, em que ela não tem tempo para lidar tanto com o adoecimento dela quanto com a dor dela, né? Porque se ela vai fazer fisioterapia, ela vai estar em dor, e ela vai precisar de tempo para lidar com esse estresse que ela passou da dor depois, ela pode evitar a fisioterapia, que para as definições de autossabotagem que eu vou falar daqui a pouco, seria um exemplo de autossabotagem. Então é um exemplo muito, eu acho que é um exemplo muito fácil de entender isso. E outra coisa que eu vou falar aqui, que é sobre esses outros sites que eu coloquei aqui, é que tem essa perspectiva de colocar o sabotador ou como um defeito do sabotador a autossabotagem, seja lá o que isso for. Mas isso eu vou falar daqui a pouco, Vimos. Senesino, sentido respeitando nossas sensações a respeito, em relação ao processo, a respeito do processo. É bem por aí mesmo, Senesino, para onde isso vai depois, tá bom? Então vamos aqui, pegando um site aí qualquer, mas é um site de um instituto qualquer, que eu também não tenho lá tanto interesse. Eu não estou falando mal nem bem de ninguém, tá? Então o que é autossabotagem? Autossabotagem é quando, de forma consciente ou inconsciente, criamos obstáculos e barreiras que façamos o que. E barreiras em torno daquilo que precisamos fazer ou para que alcancemos esse objetivo. Ele está ligado à forma de pensar negativa, e esse pensamento é algo que geralmente foi criado com o tempo e também se liga a hábitos negativos como procrastinação, falta de foco e baixa autoestima. Então, aqui, Vinus, aqui eu já trago a resposta da tua pergunta. E, mais uma vez, não está errado. Existe uma corrente real e séria da psicologia que trabalha isso, e essas afirmações estão corretas. Eu só estou tentando colocar isso para. Só que para você entender essa frase, você precisa estar dentro de um contexto, tá? Isso que está sendo escrito aqui precisa ser avaliado dentro de um contexto. Mas aí o leigo, Vinus, que lê isso aqui, tá, eu sou um sabotador porque eu penso de uma forma negativa e errada. E que esse pensamento é algo que foi criado em mim, e que eu faço isso, e isso me leva a ter hábitos negativos como procrastinação, falta de foco e falta de autoestima. Então, essa é a parte que eu começo a ter problema, não com o que está escrito, mas com essa complicação dos termos mediadores e com essa ideia da ciência, né, que eu estou falando aqui, de que eu tenho algo errado em mim. E que se eu mudar isso, aí eu viro uma pessoa que seria capaz de fazer tudo. Então, se eu não tivesse hábitos negativos, se eu não procrastinasse, se eu não tivesse falta de foco, eu não tivesse baixa autoestima, o que de fato para mim são coisas normais da humanidade, tá? Todo mundo tem hábitos negativos em algum grau, todo mundo procrastina certo tipo de coisa, todo mundo tem falta de foco em algumas coisas e baixa autoestima. Isso está ligado à intensidade que isso acontece. E como que isso quebra coisas que são significativas na sua vida. Tá bom? E aí, enfim, aí se você for ver os outros sites sobre isso, eles vão falar basicamente a mesma coisa, porque dentro da corrente que trabalha isso, eles vão falar a mesma coisa. A palavra pode, a sabotagem pode ser definida como a realização de esforços para prejudicar propositalmente, que eu já acho meio complicado, porque tem uma intencionalidade aqui, o funcionamento ou andamento de alguma situação. Já a autossabotagem seria feita consigo mesmo. O próprio indivíduo toma decisões e realizações que irão prejudicá-los em seus objetivos. Contudo, quando trata-se de autossabotagem, frequentemente a pessoa não se percebe que está sabotando, tá? Pelo menos ele tirou a intencionalidade, o que leva a crer que ela é incapaz de realizar seus desejos, superar seus próprios desafios, etc. Na realidade, não é que a pessoa é incapaz, mas ela se sabota de maneira não consciente para atingir seus objetivos, uma vez conquistá-los requer uma responsabilidade que talvez a pessoa não esteja preparada para ter. Aí, de novo, desde medos, o que causa a autossabotagem? Desde medo, as consequências, seguir em frente, planos, agir cristalizados, blá, 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 blá. Enfim. Então, assim, você vai lendo sobre isso. E aí vai aparecendo a mesma coisa. É porque você pensa errado, é porque você tem hábitos errados, e piriri, pororó, lá, 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 lá. E aí, como eu disse, isso vai sendo atacado. Isso gera um problema para a psicologia contemporânea que tem essa perspectiva, que não tem mais essa perspectiva de pensar certo ou se alimentar certo. Porque, como eu disse, se você pegar o se alimentar certo, você pode botar a pessoa em outro adoecimento, como uma vigorexia. Se você colocar a pessoa na coisa, ter massa magra, tá vendo? Você tem que fazer exercícios e ter massa magra, você tem que ter um bom pensamento, você bota a pessoa num estado de vigorexia. Na alimentação é ortorexia. Teve um relato aqui na Baster de um cara falando que ele dormia muito bem. E aí ele comprou um smartwatch que foi monitorar o sono dele, ele viu que tinha essa função no smartwatch dele, e aí ele começou a entrar nesse processo ansioso em relação ao sono, e ele que dormia muito bem, passou a dormir muito mal, e inclusive agora está em tratamento psiquiátrico psicológico, porque ele entrou nesta obsessão do não, mas eu tenho que seguir dormir bem, seguindo a regra de saúde, dormir bem, meu sono, eu respirei tantas vezes no meio do sono e parará. Então, assim, essa ideia do certo e do errado é uma coisa que foi bastante mudada da década de 80 e 90 para cá. Então a gente pensa mais sobre essa coisa de você compreender desafios, compreender os lugares que você está e tomar decisões minimamente razoáveis, em relação àquilo que você quer da sua vida, em relação àquilo que você está buscando na sua vida, para você não entrar nesses processos ansiosos e tudo mais. Senesina, essa abordagem da Psychology Today me lembra a do Foucault em Vigiar e Punir, levada ao contexto da nossa conversa de agora. Cara, é bem isso, assim. Existem exatamente, eu acho que, cinco pessoas nesse chat que vão entender o que você está dizendo. Eu mesmo entendo mais ou menos, né? Foucault é um dos caras que eu preciso de outros três livros para me explicar o que ele quis dizer em Vigiar e Punir. Quando eu li, eu precisei de três livros. Eu li o Vigiar e Punir e três livros que me falaram que está escrito no livro que eu li e não entendi. Então, mas eu acredito que sim, que essa coisa de ter o olho que tudo vê de uma forma ostensiva, numa ultramonitoração daquilo que você está vivendo. Tá bom? Tá, esse aqui eu não vou ler também, tá bom. Tá, deixa eu traduzir essa página aqui também. E aqui tem uma. Aqui eu vou mostrar para vocês esse artigo da Psychology Today e tentar fazer essa coisa. Ele é um artigo que já está melhorzinho, está bem melhor do que o outro. Então, o que que é autossabotagem? Então, a autossabotagem é esse conceito médio, tá, sobre o fenômeno que as pessoas passam de, muitas vezes, agirem contra aquilo que elas declaram que é o objetivo delas. Ok? Ele é um conceito muito presente na terapia cognitivo-comportamental e na literatura cognitivo-comportamental. A terapia e a literatura cognitivo-comportamental é uma das literaturas em psicologia que tem mais validade científica, assim, tem mais estudo sobre ela e é uma terapia válida, ok? Então, eu não tenho nada contra o uso desse conceito dentro do jogo terapêutico. O problema que eu tenho com isso é quando o leigo vai entrar em contato com isso aí e começa a entrar nesse processo de que o leigo começa a se autossabotar preocupado com a autossabotagem. Basicamente é isso que acontece, tá? E aí, terapeutas e pessoas da psicologia tentam comunicar coisas sobre esse conceito de você tem atitudes de curto prazo ou padrões de curto prazo ou padrões e hábitos que interferem negativamente na sua conquista de longo prazo. Isso é autossabotagem, tá? É esse o fenômeno. Então, assim, é isso aqui, tá? A tampa caiu. Não sei se vocês viram que era uma tampa, eu não tava com o vídeo aberto para ver. Deixa eu ver aqui, é isso. Ó, a tampa caiu. Isso aqui é uma tampa, ela caiu. Então, este é o fenômeno. A tampa caiu. A autossabotagem refere-se a um processo complexo, muito comum aos seres humanos, tá? Que não é um adoecimento, é uma das dimensões humanas, e que se você se livrar dele ou tentar virar o mestre da autossabotagem, você só vai deixar de ser humano. E pelo contrário, você provavelmente vai adoecer, vai arrumar aí uma vigorexia, uma ortorexia em relação à autossabotagem, tá bom? Então é importante entender que nós, seres humanos, agimos de forma paradoxal. Muitas vezes a gente age na direção daquilo que a gente quer e, por outros motivos quaisquer, a gente age no contrário daquilo que a gente quer. E para a gente entender isso, inclusive entender as nossas múltiplas dimensões, a gente precisa avaliar os contextos em que a gente vive, que é o que o Vi nos perguntou aqui. Paulo, a autossabotagem é de responsabilidade exclusiva do sabotador? Acreditar nisso é a melhor forma que você tem de se auto-sabotar, porque você vai estar agindo dentro de um padrão de perfeição que leva à auto-sabotagem, outra responsabilização e vários adoecimentos, como a vigorexia e a ortorexia, que eu estou usando aqui para tentar comunicar isso para você, e avaliar os contextos em que você vive para a sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Aí aqui, né? Psychology Today. Autossabotagem. Diz que o comportamento autossabotador é quando cria problemas na vida diária e interfere com objetivos de longo prazo. Gente, ele está traduzido automático, tá? A tradução não vai estar perfeita, não. Beleza, é isso. Então eu estou de acordo com esse cara. Eu só coloquei lá, olha, isso aí é um termo usado na psicologia cognitiva para tentar traduzir fenômenos psicológicos complexos para o leigo, para o leigo entender assim, ah, eu estou me auto-sabotando, agora eu entendi isso aqui. Uma das coisas que está acontecendo na minha vida que está me atrapalhando de forma geral. É isso aqui. Aí vamos chamar isso de autossabotagem, mas podia chamar de couve-flor, podia chamar de couve, podia chamar de Mariano, podia chamar de Paulo, podia chamar do que você quisesse, tá? O que a gente está falando é isso. Olha, muitas vezes, e muito comum, e não obrigatoriamente é um adoecimento, mas existe esse fenômeno humano de que a gente tem hábitos e, sei lá, formas de agir no mundo que interferem com nossos objetivos de longo prazo. Isso é o fenômeno, tá? E você que está obcecado em resolver esses fenômenos, não vai resolver a sua vida, só vai te deixar obcecado. Os comportamentos mais comuns de autossabotagem incluem procrastinação, automedicação com álcools e drogas, alimentação para conforto e formas de mutilação. Ok, beleza, bicho. Tá tranquilinho assim. Aí ele falou assim: olha, muitas vezes, o que ele está dizendo aqui? Muitas vezes as pessoas fazem esses tipos de coisa, procrastinação, consumo de álcool, drogas, comer compulsivamente, sem perceber como elas estão lidando com a vida. As pessoas nem sempre estão cientes que estão sabotando e conectar um problema com suas consequências autodestrutivas não é garantia de que uma pessoa se desligará dele. Ótimo, então tá vendo? Não é só você tomando conhecimento de que você se auto-sabota que as coisas vão se mexer. Ainda assim, é possível superar quase qualquer forma de auto-sabotagem, aí eu já acho meio babaca. Terapias comportamentais, cognitivos comportamentais podem ajudar a interromper os padrões arraigados de pensamento, ação que fortalecem isso e desenvolver novas formas de autorregulação. Perfeito. Então, o que que você precisa entender na sua vida? Você precisa entender que, tá, você não é um ser humano perfeito e nunca vai ser, e que você muitas vezes vai agir contra seus próprios interesses. E o motivo disso não é porque você está doente. O motivo disso é porque a gente vive uma vida dinâmica, complexa e com muitas coisas. Você não pode viajar para o Canadá e para a França ao mesmo tempo. É muito difícil fazer desenvolvimento profissional com um filho de 6 meses em casa. Tá? E esse exemplo talvez seja o exemplo perfeito do que eu estou falando. Existe um sem número de pessoas que eu atendo por ano que não conseguem compreender que a vida é limitada e que você vai ter uma dificuldade muito grande em fazer desenvolvimento profissional e cuidar de uma criança de 6 meses. Essas são decisões excludentes. E que enfiar na própria cabeça que você não consegue ser pai e mãe e ter desenvolvimento profissional porque você se auto-sabota, se auto-sabota, é uma forma de adoecimento, na minha visão, tá? A coisa não adoecida é aceitar as limitações de um ser humano, tá? É isso que eu tô querendo falar para vocês. E assim, ah, mas aí eu tive um filho e agora não consigo lidar com isso, e aí eu vou ter que abrir mão de coisas do meu filho. Sim, você não é perfeito. A visão de que você poderia ter uma psicologia perfeita já caiu, isso não existe mais. E é o que eu falo, não é desenvolvendo padrões de pensamento positivo ou ideias de merecimento e tudo mais que você vai conseguir criar um, dois, três filhos de 6 meses, um, 2 anos, e ter desenvolvimento profissional, e cuidar bem dos seus pais, e praticar esporte e tudo mais, tá? Um dos maiores motivos que as pessoas se auto-sabotam hoje em dia é que elas não aceitam as limitações humanas, tá bom? Qual a relação de auto-sabotagem para quem tem TDAH e altas habilidades e superdotação? Cara, existem várias. Eu posso entrar nisso daqui a pouco, mas eu vou sair do escopo. Na verdade, eu vou entrar no escopo, mas eu vou entrar nele daqui a pouco, tá? E de novo, tem que entender uma perspectiva biopsicossocial. Se a gente está falando de um transtorno de desenvolvimento, como TDAH, muitas vezes a gente está falando de um transtorno biológico, seja lá o que isso for, né? Não existe um exame biológico para TDAH, mas a gente geralmente refere-se ao TDAH como um transtorno do desenvolvimento humano que está ligado ao biológico humano. E pelo menos te dando uma resposta sobre isso, Saddam, é muito comum na população que eu conheço e atendo de TDAH e altas habilidades que eles não saibam pedir ajuda e que eles não tenham habilidades sociais ou se recusem a ter habilidades, desenvolvimento de habilidades sociais e desenvolvimento de grupos que ajudem eles a desenvolver problemas, resolver problemas, tá bom? Isso por vários motivos, tem várias etiologias isso. Mas é isso, uma das coisas que TDAHs e altas habilidades fazem muito é se sobrecarregar de problemas sem pedir ajuda, tá bom? Então, uma das soluções muito fortes para isso é aprender a pedir ajuda, tá? Eles geralmente se relacionam muito mal com o social e ficam se tentando fazer tudo sozinho e se criando coisas impossíveis. Há muitas razões pelas quais uma pessoa pode agir de formas de auto-sabotar. Alguns indivíduos, é claro, passam boa parte de suas vidas lutando contra desejos poderosos de comida, bebida, jogo, outras tentações, que têm um custo doloroso para a sua saúde e relacionamento. Tá? Aí começa assim, mas as forças que levam à autossabotagem podem ser mais sutis, como o acúmulo de crenças disfuncionais, distorcidas, que levam as pessoas a subestimar suas capacidades de suprimir seus sentimentos ou atacar aqueles que estão ao seu redor. Aí que começa a parte que eu não gosto, que é, de novo, se eu penso errado e se eu passar a pensar certo, aí é isso que ele está escrevendo aqui de um jeito ou de outro. E se eu passar a pensar certo, minha vida vai melhorar. Cara, não é pensar certo. Se você resolver sua autossabotagem em relação a sei lá o quê, você não vai pensar certo sobre a vida. Tá? Você pode arrumar forma de pensar melhor. Por exemplo, como o Saddam perguntou aqui, entender que essa sobrecarga que TDAH e altas habilidades têm em relação a si, entender que eles precisam de desenvolvimento de grupos e pessoas e entrar em contato com pessoas que promovam as ajudas que eles precisam. Esse é o pensar melhor, tá? É isso. É só identificar assim, ah, eu sou aqui, eu faço muito isso em relação ao meu autismo. Tô aqui, eu, idiota, tentando resolver os problemas do mundo sozinho e não consigo lidar com isso com outras pessoas. Eu preciso buscar ajuda de novo. Aí eu vou lá e busco ajuda. Isso é um pensar melhor, tá bom? Mas não existe pensamento mágico que vá resolver os meus problemas de socialização em relação a XYZ. Como seria o desenvolvimento em grupo? Você sabe de algum grupo? Poderia falar de algum? Cara, tem várias comunidades de pessoas de altas habilidades, tá bom? Várias, eu não vou nomear elas aqui porque eu mesmo não participo de nenhuma delas, nem acompanho nenhuma delas, mas se você procurar dos grupos de pessoas com altas habilidades, você vai ter ali um monte de gente de altas habilidades. O que eu recomendo é que você comece a procurar pensar sobre as suas dificuldades e quem é o tipo de pessoa que poderia te ajudar, tá bom? E se você tiver dificuldade com isso, procure terapia. Terapia é uma coisa que você pode se beneficiar e entender quais são essas mudanças que você precisa fazer. As pessoas podem ficar no seu caminho por inúmeras razões. Aí ele falou aqui das autossabotagens, procrastinação, perfeccionismo, relacionamentos, trabalho, finanças, tempo, mudança. Por exemplo, um perfeccionista quer completar uma tarefa perfeitamente e pode descartar melhorias incrementais quando fa... Tá, quando fazer melhorias incrementais e pequenos passos é o que ajudaria ele a desenvolver seu objetivo. E eu já argumentei isso assim como até isso que o Saddam perguntou. Nesse chat aqui. Cadê vocês? Pronto. Então, nesse chat aqui, perfeccionismo, síndrome de impostor e outras ansiedades, eu não acredito que o perfeccionista tenha pensamentos errados, né? O perfeccionista, ele geralmente tem esse mesmo problema do TDAH e da galera de altas habilidades. Então tá isso, né? Eu falei que eu ia te responder de uma forma melhor, né? Eles são pessoas que têm dificuldades sociais muito grandes e uma intolerância emocional muito grande ao erro. Então eles se recusam a estar numa situação onde exista a possibilidade de erros. E aí, eu não acho que a pessoa tem que aprender a pensar melhor e se convencer de que fazer melhorias incrementais e pequenos progressos é a solução. Eu, como Paulo, psicólogo, psicólogo clínico que ajuda pessoas e faz isso, tento ensinar a pessoa tolerância emocional, tolerância ao erro, grupos de apoio para o desenvolvimento de, para fazer debriefing, né, em ter pessoas com que você pode lidar com seus erros e de forma geral. E aí muitas vezes a autossabotagem não é em relação ao perfeito, é que a pessoa não quer, ela se recusa a pedir ajuda. E essa é a autossabotagem. E aí, volta no que eu te falei aqui. Cadê? Vimos. A origem do fenômeno da autossabotagem é de responsabilidade exclusiva do sabotador, ou outras pessoas podem influenciar nesse comportamento. Se a pessoa tem uma família agressiva, uma família complicada, vive num ambiente bélico e tudo mais, por óbvio, ela vai ter dificuldades de pedir ajuda. Que é uma forma, não pedir ajuda é a principal forma de autossabotagem no mundo hoje em dia. A gente está num mundo ultra individualista, em que as pessoas estão cada vez mais se sobrecarregando de tudo e tendo que virar essas pessoas perfeitas que a psicologia contemporânea é contra. Tá bom? Eu brinco que isso aí é o coach ganhou. O coach conseguiu vender essa ideia, porque é isso que eles fazem, de que você não é perfeito. Porque você não sabe o método 5 estrelas e porque você tem essas crenças limitantes e não sei mais o quê, e hoje em dia isso virou a norma social. Eles ganharam, e aí eu tô aqui tentando fazer o esforço de falar: não, você é imperfeito mesmo, lide com isso. Então, assim, muitas vezes a autossabotagem de não pedir ajuda, que geralmente é uma das causas do perfeccionismo, ela acontece dentro de um contexto de violência para as pessoas, seja da família, seja do relacionamento. Então, mulheres em situação de abuso têm dificuldade, homens em situações de abuso têm muita, muita, muita dificuldade. Cara, homens em relações abusivas nunca vão pedir ajuda. Sim, caralho. Tipo assim, o cara não, é impossível. Não é impossível, é muito difícil, tá? Então, assim, mas aí, Vinus, é responsabilidade da pessoa, por mais que este medo e essa situação não seja culpa dela, ela tem uma responsabilidade em assumir o desafio da vida dela. Então fica nessa coisa do ambos que você falou aqui. Tá? Deixa eu ver aqui quem tá falando. Qual livro você recomenda sobre o tema? Nenhum, Eduardo. Eu recomendo ouvir meu chat. Entrei só para dizer que seu estude, para ser seus fãs, sucesso, obrigado pelos chats, me fazem refletir muito sobre a vida. Mas eu não vejo esse perfeccionismo como ele. Como ver ele ao longo do dia. Saddam, não sei, cara, eu não conheço você. Eu preciso da sua ajuda aí, porque eu tô falando de coisas gerais e abstratas. Eu preciso da tua ajuda em compreender essas metáforas que eu tô falando e pensar se alguma delas se aplica à sua vida de alguma forma, tá bom? Porque eu não sei nada de você, eu não sei quem você é, eu não sei se é homem, se é mulher, onde você mora, como que é a sua. Não sei nada de você, então eu não tenho como falar algo pra você. Eu estou falando dessas coisas gerais, por exemplo, que você ficasse viciado em resolver suas autossabotagens faz mal, que você buscar uma alimentação perfeita faz mal, que você não pedir ajuda faz mal, e que aí a autossabotagem aqui do perfeccionista, muitas vezes não tem relação com ele descartar melhorias incrementais. Muitas vezes tem a ver com a intolerância emocional ao erro, ao ser acusado de estar errado, que é o que eu falei do chat. Procrastinação. As pessoas procrastinam tarefas que, de alguma forma, evocam ansiedade ou angústia. Adiar uma tarefa permite que a pessoa evite emoções negativas, sim, ok. Mesmo que isso também impeça atingir objetivos de longo prazo que trariam felicidade e realização. Distrações como mídias sociais ou definir prazos vagos, como vou fazer isso na semana que vem também, fazem isso. Então, assim, não. E aí, mais uma vez. Não é isso que eu vejo, e por óbvio que eu tenho isso aqui. E, gente, isso aqui tá certo, tá? Isso aqui tá na literatura, só não é a forma como o geral da psicologia hoje que eu vejo isso. Essa ideia de que a pessoa procrastina para evitar uma ansiedade e angústia existe, de fato, e que adiar a tarefa permite que a pessoa evite essa emoção negativa. Beleza, isso não está certo. Mas é um pouquinho maior do que isso. Como eu já falei várias vezes, a maioria das pessoas que eu conheço que procrastina, elas estão sobrecarregadas e na ilusão de coisas perfeitas. E na ilusão de que elas podem ser pais e mães e trabalhar em cinco pós e tudo mais ao mesmo tempo, sem entender relação de mundo. A dificuldade da pessoa, assim, boa parte das pessoas que eu conheço que procrastinam, é estar em justamente procrastinar de uma forma orientada, falar, eu não posso fazer isso agora, isso vai ficar para depois, seja um mês, 2 meses, 6 meses, um ano. Quem celebra mês-versário do filho todo dia não tem tempo para viver. É simples assim. Porque, bicho, ou você vira organizador de festa, ou você é pai e mãe. E é isso. Sacou? Então, mais uma vez, as pessoas, quando eu ouço sabotagem, autossabotagem hoje em dia, não é mais da pessoa que está terminando um doutorado e está em risco de não conseguir terminar o doutorado, de entregar o TCC e coisas assim. Quando eu ouço sabotagem, autossabotagem hoje em dia, e 90% dos posts da Baster sobre autossabotagem é isso, é a pessoa que pegou 10 matérias na faculdade e não entende por que que ela não está conseguindo estudar para tudo. É a pessoa que tem um emprego, está fazendo um doutorado, cuida do filho, é casado. E, cara, se você tem uma vida complexa, não existe rotina que vá resolver teu problema. O dia tem 24 horas. É, cara, isso acontece muitas vezes aqui na Baster. E dos comentários bestas que eu apago, esse é um que eu apago geralmente, sempre as pessoas reclamam, que é comum que na Baster aqui perguntem coisas como assim, ah, o que que eu faço para estudar à noite? Aí eu, nada, você dorme. Se você não está conseguindo estudar à noite, você dorme e tenta estudar no dia seguinte. E as pessoas vêm escrevendo, tome café. E eu apago os comentários do tome café. E aí as pessoas ficam bravas comigo. Bicho, se você está cansado, você dorme à noite. Tomar café à noite para estudar é você comprometer a sua vida. Você está lutando contra cansaço. Então, mais uma vez, quando eu vejo essas coisas de autossabotagem, eu nunca, faz muitos anos que eu não vejo essa questão de autossabotagem numa questão objetiva, da pessoa ter uma dificuldade real em entrar em contato com uma coisa difícil para ela, que traria um benefício claro para ela, e que ela tem uma dificuldade comportamental em relação a isso. A maioria das vezes que eu vejo isso é pessoas, né, no quesito da procrastinação, são pessoas super sobrecarregadas, que não conseguem lidar com a sobrecarga da tarefa. Então, mais uma vez, como que eu paro de procrastinar? A primeira coisa que você tem que se perguntar se você está se auto-sabotando é se você, de fato, tem uma agenda exequível, tá bom? E se você não tem uma agenda exequível, que possa ser efetivamente feita, não é mudando a sua forma de pensar e tudo mais, e pedir pororó, que isso vai melhorar. Tá bom? Cadê? Tá. Por que eu sempre menosprezo? O comportamento autodepreciativo pode surgir quando uma pessoa tem dificuldade em acreditar nas suas altas habilidades. É uma pessoa que tem dificuldade em atribuir valor positivo a si mesmo. Para mulheres em particular, a modéstia extrema pode atrapalhar o sucesso profissional e tudo mais. Sim, isso está bem claro. Indivíduos autodepreciativos geralmente são. Eles recebem mais elogios, mas eles são, ao mesmo tempo, vistos como. Cadê? Aqui é outro chat que eu falei sobre isso, e aí você não resolve isso pensando. Você resolve isso arrumando pessoas que ajudem você a atribuir seu valor. Você precisa dar Não é só pensando e refletindo no espelho que você é uma pessoa boa, você consegue. Você precisa estar com pessoas que te ajudam a lidar e que de fato te dão valor e a receber esse valor, inclusive. As pessoas precisam aprender a receber o valor que outras pessoas têm. E aí vai ter uma outra coisa aqui que falaram, um outro treco nesse aqui, que é, então, muitas vezes quem tem baixa estima não tem só uma dificuldade em se avaliar, mas ela não consegue receber o valor que as outras pessoas têm para ela. Então você elogia a pessoa, ela quase que briga com você. Você fala que a pessoa é inteligente, ela te dá um tapa na cara. E por aí vai. Então, gente, o que eu estou tentando te falar é que muitas das vezes, muitas das coisas que estão vinculadas à autossabotagem, no geral, envolvem vocês terem uma perspectiva biopsicossocial, de que, cara, não dá para estudar 12 horas por dia, não se estuda, concurseiros, não se estuda 12 horas por dia, seu biológico não aguenta, né? Você tentar estudar 12 horas por dia é uma autossabotagem. Você tentar estudar mais do que 8 horas por dia, 8 horas por dia já é um limite complicado. Você ter uma ideia perfeita de si mesmo, ou buscar uma ideia perfeita de si mesmo, é complicado. Você ter uma agenda social e objetivos sociais que não cabem numa vida, isso é autossabotagem. Não é você virando uma pessoa perfeita, não é você tentando não ter problema, não é você tentando se batendo porque você tem uma dificuldade e às vezes você lida contra seus. Você age contra os seus próprios objetivos, que você vai resolver as coisas. Você tem que botar isso numa perspectiva de vida. Essa aqui eu acho que é a pior. Desenvolver um relacionamento profundo leva à vulnerabilidade. Ok, você não pode ter um relacionamento profundo com uma pessoa. Você não pode ter um casamento sem abrir uma vulnerabilidade na tua vida. Você não pode ter um casamento sem a sensação de insegurança, porque se você amarra a sua vida na vida de outra pessoa, por definição, você está abrindo uma dependência dela e não tem nada de errado com isso. Então, desenvolver um relacionamento profundo leva à vulnerabilidade. O processo pode deixar alguns inseguros sobre potencial perda do relacionamento. Ok, sem autoestima e sentimentos incontrolados. E aí, o desejo de evitar a dor emocional pode se proteger, se é a razão para sabotar um relacionamento. Ok, o que ele está dizendo aqui? Da galera que abre mão de relacionamentos ou da galera que evita ter relações com outras pessoas pelo medo de perder ou qualquer outro medo, mas em geral por essa vulnerabilidade. Então, de novo, e é isso especialmente na galera das mães narcisistas e tudo mais, as pessoas têm a ideia de que um relacionamento. Você deveria sentir-se bem num relacionamento o tempo inteiro e que qualquer tipo de. E mais uma vez, na coisa de mãe narcisista e relacionamentos tóxicos, isso é uma loucura e isso me dá um trabalho do caralho no consultório, porque essa literatura ruim de autossabotagem leva a isso, a uma ideia de que relacionamentos deveriam ser perfeitos e que é o contrário. Um relacionamento bem-sucedido é um relacionamento que as pessoas viveram todos os problemas. Não é o relacionamento sem problemas. É o que as pessoas, apesar dos problemas, acharam um caminho de decência e respeito humano para desenvolver coisas positivas no relacionamento. Não é um relacionamento em que você se sente vulnerável o tempo inteiro. Não é um relacionamento que você se sente seguro o tempo inteiro. Apesar de que, se você se sente inseguro o tempo inteiro no seu relacionamento, você pode ter um problema. Relacionamento dá medo. Se você tem filho, instalam na hora um chip de medo na sua cabeça de aquela criança morrer e você passa o resto da vida com medo de perder aquilo. Você vai ter sua autoestima abalada por um relacionamento. Isso é normal. Não existe relacionamento. Mais uma vez, essa literatura complicada de vocês. Gente, é lógico que isso tem que ser feito, colocado em perspectiva. Se você está num relacionamento em que as pessoas agem para o seu mal-estar, tá claro e objetivo que a pessoa está agindo contra você, isso é uma coisa bem ruim. Você provavelmente está numa relação tóxica ou abusiva. E eu também já fiz um chat enorme sobre isso. Mas, mais uma vez, o maior motivo que eu vejo de autossabotagem é. Agora, esse aqui eu acredito mesmo: é a pessoa acreditar num relacionamento perfeito, ao invés de desenvolver as habilidades para lidar e tudo mais. Eu não vou nem ler essa do vício e tudo mais, porque essa é horrível. Queria achar um aqui, cadê? Deixa eu destraduzir aqui rapidinho, que eu quero achar uma coisa aqui. Aqui, achei. Tá. Como eu faço para parar de sabotar meu relacionamento? Comece entendendo seus padrões de relacionamento na infância. Aí quem me conhece sabe que eu passo mal com isso já. Tá, isso é um bom começo. Tá? Identificando os gatilhos atuais para comportamento de autossabotagem. Aí o que que ele está falando aqui? Ele está falando para você fazer uma relação entre como que era o seu relacionamento com seus pais na relação com no seu relacionamento atual. Como provocar brigas, culpar o parceiro, talvez. E aí você pode fazer isso escrevendo um diário. Tá. Isso é uma parada que em todo site que você for ler sobre autossabotagem vai estar escrito. E aí eu vou aqui falar mais uma autossabotagem dessa que vocês inventam ou que vocês leem disso e entendem de uma forma complicada. Uma forma muito grande de autossabotagem é buscar uma narrativa totalizante, uma narrativa total para os seus problemas. Que nesse caso aqui que ele está falando é: identifique os padrões de relacionamento da sua infância. E isso parte de uma premissa que ela é verdade até certo lugar. Lembra que eu falei lá dos termos mediadores? Mas que na cabeça das pessoas que eu atendo fica assim: ah, o meu relacionamento da infância me fez ser assim. E não é por aí, tá? Então, assim, ficar buscando na sua infância todos os motivos pelos quais você faz alguma coisa é uma autossabotagem. Essas narrativas totais que vocês constroem, porque essa psicologia média fica falando dessas coisas, é uma autossabotagem que impede que você avalie coisas que são efetivamente relevantes, sabe? Outra que é uma merda, uma bosta de narrativa que eu já não aguento mais. Ah, eu não sei o que da dopamina. A dopamina é um lixo de narrativa de causa comportamental, tá? E você ficar justificando tudo que você faz ou ficar avaliando tudo que você faz em termos de dopamina é uma desgraça. Vocês não, assim, o público leigo não entende o que está sendo escrito quando eles falam sobre sistema de recompensa do cérebro. E aí vocês acham essa, vocês gostam de achar essa causalidade total e não tem nada que seja mais autossabotagem do que querer definir a sua vida inteira por uma moleca. Sabe o que é mais que a dopamina? Isso aqui. Ficar acendendo a luz. Outra coisa que libera dopamina, a porta não abre, mas quando eu giro o trinco, ela abre. Tudo isso libera dopamina, gente. Tudo que você faz em algum grau libera dopamina. Tá bom? A dopamina é uma cola da relação do sistema de recompensa do cérebro. Ela não causa nada. Ela é o que monta a relação, tá? E tudo que você faz que está colocado em algum grau de relação, por exemplo, eu abro a garrafa e tenho acesso à água. Quando eu abro a garrafa, libera dopamina. Quando eu bebo a água, libera dopamina. Quando eu encho a garrafa, libera dopamina, tá? Parem, a dopamina está dentro de tudo porque ela é uma solução genérica do corpo para várias coisas. Não é a dopamina que faz as coisas, tá bom? Então essa é outra narrativa totalizante e vagabunda que vocês gostam de achar. E não é assim que ela funciona, tá bom? Então, cara, entender a sua história, eu também já fiz chat sobre isso. Não tá aqui, não sei onde tá. Tá, enfim. Não achei. Eu fiz um chat sobre autoconhecimento. Entender a sua história e dar sentido à sua história é importante. Aí a parte que é real é comece a avaliar o efeito das suas ações, talvez escrevendo um diário. Eu já falei assim, autoconhecimento não é magia. A melhor forma de você trabalhar autoconhecimento, inclusive, é escrevendo um diário. Comece a avaliar os efeitos das suas ações nas relações. Então, comece a avaliar o efeito de brigar, de xingar, de culpar, de ameaçar, de comece a ouvir as reclamações do seu parceiro e avaliar isso dentro de um diário. Você vai aprender muito sobre como você sabota seu relacionamento, parando de justificar aquilo que você faz no relacionamento e ter um espaço real em que você avalia aquilo que você faz. Outra coisa que eu conheço que sabota muito o relacionamento é que as pessoas nunca pensaram efetivamente sobre o relacionamento que elas têm com as outras pessoas. E negociam muito mal, mesmo se pensaram, cara, o que eu quero para um relacionamento? Nunca negociaram isso com as outras pessoas de uma forma real. Tá? Assim como no relacionamento com crianças. Toda vez que eu pergunto para as pessoas assim, cara, quais são as cinco coisas que você quer ter na relação com seu filho no futuro? Ninguém me responde isso. As pessoas não pensam nisso. Me fala três coisas que quando seu filho tiver 40 anos, você vai querer estar fazendo com ele. Eu não estou falando de eu quero que ele seja empregado, eu quero que ele estude. Não, eu estou falando assim, o que que você está disposto a passar 40 anos construindo na relação com seu filho? E como que você está disposto a passar 40 anos fazendo e construindo isso na sua relação? Cinesino, Paulo Pira com as justificativas, a autossabotagem com a dopamina, aceita nossas limitações e a perfeição é um conjunto de perfeições com que lidamos. Boa essa do diário. Cinesino, eu não piro, eu aceito, de verdade. A minha pira é que eu já respondi essa coisa da dopamina 1 milhão de vezes e as pessoas. Eu não consigo comunicar isso. A real é essa. Né? Tem até um psicólogo, como é que é o nome? Sapolsky. Aqui. Cara, eu não sei se é esse. Aqui, isso aqui que eu acabei acertando na marca o ponto que o Sapolsky está falando. E o Sapolsky é um psicólogo, ele é etólogo, eu não lembro, mas enfim. Eu acabei acertando na marca a transcrição do ponto que o Sapolsky está falando, 4 minutos e 2. A testosterona não causa nada, ela amplifica o que ela faz, em sua maioria, é amplificar as estruturas, é amplificar aquilo que você já tem em você, tá? Eu acabei acertando na marca. E tem outros vídeos do Sapolsky, que eu já pensei em publicar esse vídeo lá na Baster, mas aí eu queria falar sobre isso de uma forma maior, eu ia fazer um bode sobre isso, mas é o que tem para hoje, tá? Mostrando assim que a testosterona não causa porra nenhuma em ninguém, né? Nenhum hormônio que de fato é enorme para mudança humana, que de fato tem efeitos diretos na mudança humana e que, por exemplo, ele está ligado à sexualidade de uma forma muito fácil, ele não está ligado de uma forma direta, tipo, de você consumir testosterona, você vai pegar seu pênis e botar num buraco. Quer ver outra? Então, assim, e eu sei que é muito difícil para vocês falarem isso. A minha irritação com isso é que eu falo, 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 eu explico isso. Ó, a dopamina tá ligado com tudo, não é a dopamina. Você precisa ter atenção com aquilo que você faz, você precisa avaliar a realidade, você precisa ver seus círculos de apoio, você precisa. Que é a cura da autossabotagem de verdade. E as pessoas ficam nessa história de não, eu tenho que pensar melhor. Porque o meu ciclo de dopamina tá errado. Eu, caralho, bicho, você vai morrer assim. Então eu não piro com isso, eu piro com a dor que esse discurso da dopamina causa nas pessoas. Tá bom? Saddam, como seria essa questão de escrever um diário? Cara, literalmente, pega assim, começa a escrever todo dia, 5 minutos, sobre o que pareceu ser difícil, e eu sempre recomendo escrever sobre o que pareceu ser bom. Nas relações. E começa a avaliar isso de uma forma aberta. Então, assim, ah, não, eu briguei com meu colega de trabalho, ou eu me fudi, porque eu tive um problema real com meu colega de trabalho, ou com a minha esposa, ou com meu filho. Senta e escreve sobre isso. Mas escreve isso de uma forma aberta. Cara, o que que eu fiz de errado? Tem algo que eu me envergonho? Tem algo que eu gostaria de mudar? O que que é importante para mim aqui? Como que isso me ajudou a buscar meus objetivos? E se você tem difícil de elaborar essas perguntas e de responder essas perguntas, procure um psicólogo. O psicólogo é quem ajuda a fazer isso. Tá? E aí, de novo, aí finalmente, ó, saiu. Finalmente a pessoa saiu da ideia do pensar errado. Então, assim, bicho, para se relacionar bem, você precisa ter mecanismos de tolerância do desconforto. Então, aprendizado emocional, aprender a lidar com desconforto, aprender a lidar com erro. E aí, cara, ele só colocou isso em uma das coisas. Né? Aprender a lidar com erro, com críticas, com dificuldade dos outros, com erro dos outros, é uma coisa super importante da autossabotagem. Porque se você não consegue lidar com erros, sendo que você é imperfeito, as pessoas são imperfeitas, e no mundo que está cagando para a gente de forma geral. Porque a natureza não se importa com a nossa existência, você vai sofrer muito. Então, aprender a desenvolver compaixão e autocompaixão é uma coisa muito importante. E por aí vai. Então, assim, cara, eu já passei muito do horário hoje. Eu já tentei comunicar isso, né? Vinus, a autocompaixão, o que eu queria falar com tudo isso é: a autocompaixão é um termo que, de forma geral, foi tomada pelos coaches. E que, no geral, ela tem essa estrutura de você pensa errado, melhor. E que aquilo que a gente faz, na verdade, que age contra os nossos objetivos, é uma coisa normal do ser humano. E que, para avaliar isso, a gente tem que olhar isso dentro de uma perspectiva biopsicossocial. A gente tem que olhar quais são nossas limitações biológicas, quais são aquilo que a gente está fazendo. A gente tem que olhar as nossas ações e as nossas responsabilidades em relação a isso, e quais são os efeitos sociais, tanto positivos como negativos, das nossas ações. Então, cara, focar no trabalho vai me afastar do meu filho? Eu sei lidar com isso, eu estou disposto a lidar com isso. Focar no trabalho vai me afastar do meu casamento? Eu estou disposto a lidar com isso ou não? Isso é uma coisa, minha parceira está comigo do meu lado ou não? São esses os problemas que eu encontro no consultório. Eu não encontro problemas de pensamento no consultório. Eu encontro pessoas que estão tomando decisões complexas sobre a vida delas, só que vendeu-se essa ideia de que a gente pode ser perfeito. E de que se a gente pensar direito, a gente vai conseguir fazer tudo perfeito, quando na verdade não. A grande maioria das pessoas que eu atendo são pessoas normais, com as suas dificuldades, que estão tendo que tomar decisões complexas e se esmagando porque elas não são perfeitas. E isso eu acho uma merda. E é por isso que quando o Eduardo perguntou para mim aqui, o Eduardo perguntou no YouTube, qual livro você recomenda sobre o tema? Nenhum, porque grande parte dos livros falam isso que eu acho que é um problema. Eu acho que grande parte desses livros sobre a. Eu acho que o próprio conceito de autossabotagem é um conceito que está induzindo a vigorexia, a ortorexia do adoecimento psicológico, da perfeição psicológica, da não sabotagem psicológica. Eu acho que as pessoas estão adoecendo por causa disso. Então, queridos, eu passei já muito do tempo, eu estou atrasado, inclusive, eu preciso ir e é isso. Acabou por hoje, um abraço para vocês.